Olá, bem-vindos a mais um encontro de RH estratégico. Na conversa de hoje, eu vou receber aqui uma super convidada que vai trazer um tema inédito ainda aqui no nosso canal, no nosso podcast, e vai falar sobre várias questões ligadas ao RH estratégico, a visão de DP e RH e também como que é o trabalho no varejo. Então, estou recebendo aqui hoje a Bruna Barros, que é supervisora de DPI RH da NV, né? NV, a marca aí tão conhecida, quem não segue acompanha Nativosa, que deseja comprar todas aquelas roupas lindas e maravilhosas que aparecem nas redes sociais, mas também a marca que tem muita gente interessada em trabalhar com eles, que tem uma cultura forte, que tem vários traços ali, que a gente vai falar sobre isso hoje. Bem-vinda, Bruna!
Oi, Lilia, muito obrigada. Agradeço o convite. Estou muito feliz em bater esse papo com vocês.
Bruna, quero saber um pouquinho da sua trajetória, né? Já sei que você não vem de uma carreira de RH. Conta pra gente, como que foi essa sua trajetória aí dentro da NV?
Na verdade, eu não escolhi o RH, foi a NV que escolheu o RH para mim. E deu muito certo, né? Eu estou no último semestre de contabilidade. Então, eu me formo agora em dezembro em contábeis. E desde que eu vim para essa parte do RH, eu decidi que não é mais a contábeis que eu quero, né? Quando eu cheguei na NV, eu comecei no varejo. Eu fui a primeira vendedora da marca, na primeira loja. Em seguida, fui para gerência, fui cuidar da parte da loja gerencial. E a empresa foi crescendo, foi muito rápido, né? Nós éramos muito fortes somente na internet, e a loja física foi um desejo para a gente, né, sentir como que ia ser essa mudança. Tinha cliente que sentia necessidade de provar, né? Então, a primeira loja foi para ter esse feeling, né? Então, eu vim para a loja para começar essa história, e foi muito engraçado, porque fiquei mais ou menos um ano e pouquinho na loja, e nisso o Antônio, que é um dos sócios, né, junto com a Nath, que fundaram a empresa, ele me convidou para ir para o escritório, só que ele me convidou para ir para a parte do SAC, que era atendimento ao cliente, do e-commerce, né? E junto, paralelo com o e-commerce, o atendimento ao cliente, eu fazia também a logística, né? Eu fazia despacho, montava caixa, recebia mercadoria, então a empresa era muito pequena. Acho que a gente não tinha nem 10 funcionários nessa época. E fui fazendo. Comecei no e-commerce, fazia o e-commerce, fazia o atendimento, descia, fazia os pedidos, baixava o pedido, subia, cuidava da logística. Na época, todo mundo fazia muita. Aqui, na NV, a gente brinca, né? Aqui você não tem uma função, aqui você faz tudo. E
Literalmente
então,
carregava a caixa, né, Bruna?
nossa, muita caixa.
A gente fala isso muito internamente aqui com o meu time também, que todo mundo fala isso. O pessoal só vê a gente na frente das câmeras, não vê as caixas que a gente carrega.
Exato, aqui, nossa, a gente já carregou muita caixa, ainda mais que nós éramos quando eu entrei, acho que eu fui a quinta, né? Então, não tinha funcionário, tinha trabalho, mas não tinha funcionário, a gente demorou muito para crescer. Eu brinco até que uma vez o Antônio estava em uma ligação, não lembro com quem, acho que era um fornecedor, ele falou: ah, pô, cara, minha empresa é pequenininha, eu sou pequena ainda. Aí eu falei, né, para Bia, que estava sentada ao meu lado. Falei: gente, o Antônio não percebeu, né? Que ele só é pequeno em números de funcionário, porque a empresa já está enorme, né? Então, eu passei por várias áreas, fiz o SAC, fiz a logística, fiz um pouquinho de fiscal, cheguei a cuidar um pouco das lojas quando começou a abrir o Cristiano, abrir o JK, abrir o Campinas. Eu cuidei um pouco também dessa parte com as meninas, né, até ir crescendo. E eu lembro que em um almoço estava eu, Antônio e a Bia Junqueira também, que trabalha aqui conosco, que é irmã do Antônio. E eu estava naquela loucura de a Bia fazer financeiro, a Bia fazer isso, a Bia fazer aquilo, e fazer os salários, né, que era parte do DP. Aí o Antônio falou: Bia, passa isso para Bruna, deixa que a Bruna faz. Eu falei: vamos lá. Né? Então, foi numa conversa muito informal, um almoço, que ele falou: faz você. Então, desde então, eu peguei para mim e fui construindo. Aí eu fazia ainda o paralelo, né, do SAC, logística, financeiro, faz contabilidade, faz isso, faz aquilo, e os salários. Então, foi a partir da folha do pagamento que eu comecei a entrar no DP.
Legal. E isso conta muito sobre empresas realmente que começam ali, né, com o fundador, com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, que é muito essa realidade no começo. Então, as funções ainda não são bem claras, as pessoas agarram o que precisa ser feito, carregam as caixas, fazem o trabalho todo, né? E vão descobrindo o seu papel conforme essa empresa também vai crescendo. E
Sim.
conta para mim, que horas que você se viu sentada só nessa cadeira? Você falou,
Pois
agora,
é.
agora esse é meu, agora eu sou dona dessa área.
A gente brinca aqui internamente. Para quem é da antiga, do comecinho, a gente sabe exatamente aonde a marca estourou, né? Foi muito engraçado. Era véspera de um feriado, era uma quinta-feira, o feriado era na sexta. Entrou no site, uma peça chamada Tricô Marcela. E eu estava ainda na logística, né? Além de fazer os salários, eu ainda estava na logística. Ok, subimos a peça, quinta-feira vamos embora. Aí eu tinha o hábito de ir acompanhando, né, de casa, pelo celular, as vendas do e-commerce, o que estava saindo, para saber a quantidade de pedidos. Quando eu abri o celular, que eu vi que, assim, tinha, pá, 600 pedidos em 1 hora, 3 horas, tudo esgotado. Eu falei, meu Deus, e agora? Então, a partir daquele momento, foi o ponto que a gente decidiu, precisamos crescer a equipe. Né? Precisamos contratar pessoas. Então, a gente começou a montar uma logística, foi chegando pessoas, até o certo momento que a gente contratou um gerente para logística. Logo em seguida, a gente começou a estruturar a parte financeira também, porque só tinha uma, duas pessoas fazendo, e chegou um diretor financeiro, né? Um diretor financeiro que ainda está aqui conosco, Anderson. E o Anderson começou a dar um novo norte para a empresa, né? Nessa estruturação de cargos. E aí ficou decidido que ele falou: a Bruna já faz a folha, a Bruna vai ficar no DP. Ele falou: o que que você acha? Eu falei: vamos lá. Então, quando entrou uma pessoa de fora para estruturar a empresa, que eu consegui sair da logística, que eu consegui sair do site, que já tinham dois gerentes lá para cuidar, eu fiquei focada no DP. Aí foi, eu falei: agora aqui é meu lugar.
Legal. Até eu marquei aqui uma questão que você falou, ah, eu não escolhi o RH, né? Eu também conto muito isso quando eu falo da minha trajetória, que eu falo que quem escolheu o RH foram meus boletos, né? Não fui necessariamente eu, porque eu entrei na faculdade, precisava pagar a faculdade, e daí eu fui procurar um emprego que pagasse aquilo, e o primeiro que me aceitou, beleza, vamos lá, o que que é que tem que fazer? Bora, né? Então foi
Sim,
muito
foi
nessa linha.
exatamente isso. Foi exatamente isso. Não, eu não escolhi, né? A minha escolha de vida seria ir para a parte tributária, né? Seguir de fato a minha formação. Mas foi acontecendo, né? Veio o DP, junto com o DP já veio um pouco do RH também. Mas a princípio, quando foi determinado, agora você é o DP, era DP, vamos lá estabilizar, vamos formar um departamento. Até então não tinha, era do zero. E o segundo passo era seguir para o RH.
Bacana, Bruna. E a gente sempre fala aqui, né? E a gente vê muito o DP como patinho feio. Então, muita gente que inclusive que acha, né, ou até segrega, fala DP não é RH. E a gente fala muito da questão de que DP é RH sim, faz parte ali como subsistema, que DP pode sim ser muito estratégico, porque não é simples e puramente processar uma folha de pagamento, processar encargos, processar benefícios, contratar, fazer processo de contratação e de demissão, mas sim ter um entendimento, né, dos impactos disso na empresa, dos impactos disso para os funcionários, de trazer melhorias, de trazer uma visão mais analítica, de conseguir entender o que está acontecendo realmente em cada empresa, em cada unidade. Então, que o DP pode sim ser muito, muito, muito estratégico, né? E você tem uma questão que você traz na sua própria experiência, porque além de você ter participado desde o começo do negócio, você esteve lá na ponta, né, como vendedora, como gerente, depois no próprio saque, ou seja, entender do negócio é o que dá diferença realmente para essa parte da gente conseguir ser estratégico. E daí eu queria que você contasse como que foi para você esse passo, né, de beleza, tem que implantar um DP, tem que fazer essa parte processual acontecer, a gente regaça a manga, foi lá, fez, aconteceu, mas teve um momento em que você falou assim, agora eu começo a ser RH, ou lá no meio disso você já vinha fazendo as ações, já havia essa preocupação, já tinha programas que eram feitos pelo DP como RH, como que funcionou isso?
Na verdade, desde o começo, apesar da meta inicial ter sido formar o DP, o RH já veio muito junto. E isso partiu também não só de mim, como das pessoas que já trabalhavam aqui na empresa, né? É tanto que as pessoas me encontram aqui, isso desde sempre. Oi, RH, tudo bem? Gente, prazer, meu nome é Bruna, né? Então, isso veio já junto com a galera aqui dentro. Quando eu assumi o DP, já veio essa fama de RH junto. Então foi muito fácil, né? Para mim foi primordial conseguir conciliar DP e RH, porque é isso que você está falando. O DP também é uma certa faz parte do RH e facilita muito, né? Porque o DP e o RH, não sendo a mesma pessoa, eles estão sempre em comunicação. Porque o RH precisa saber da admissão como está indo, o RH tem que passar para o DP fazer a admissão. Então, ter isso concentrado 100% em mim facilitou muito, né, a minha transição do DP para o RH e ficar nessas duas áreas. Então, isso para mim foi um ponto muito positivo, já pegar os dois de uma vez, né? Com o DP, eu tive muita assistência do Anderson também, que é o diretor. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então, por mais que eu não tinha aquele conhecimento, né, técnico, não tinha. Eu tinha uma noção, porque dentro de contabilidade eu tive uma matéria de departamento pessoal, então já tinha um conhecimento de como fazer os encargos, como que eu pago uma hora extra, como que eu calculo. Então, eu tive essa facilidade dentro da faculdade. Né? E depois de um determinado tempo, acredito que mais ou menos um ano e meio de DP, que veio realmente o comunicado, né? Olha, se entregou, agora vamos para o próximo passo, que é o RH, que é onde começa o grande desafio, né? Mas para mim foi muito fácil ter essas duas funções juntas, né? Uma agrega a outra.
Bacana, Bruna. Vocês têm uma cultura da empresa que foi muito construída junto, com esse início da empresa, com essa forma como as coisas foram se estruturando, até essa questão da visão dos sócios, né, sobre o que seria esse negócio, sobre como que eles enxergam pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão de cultura e como que vocês conseguem fazer, manter essa identidade, essa cultura, esses valores sólidos, né? Num momento em que vocês foram, absorvidos por uma outra empresa e que vocês começaram uma expansão muito grande, né? Porque até pouco tempo atrás eram pouquíssimas lojas e hoje vocês estão aí pulverizando, abrindo loja praticamente toda semana. Um mega desafio, né, Bruna? Não para de crescer esse
Muito.
negócio, que maravilha!
Muito. E eu acredito também que o fato de eu ser a funcionária mais antiga da empresa me ajudou muito nessa construção do RH em questão da cultura, né? Porque eu tô com a Nath e com o Antônio desde o comecinho, então eu sabia detalhes, eu sei detalhes do que eles pensam, a maneira que eles querem levar as situações. Então, isso também é claro que facilita muito a minha vida como RH dentro da NV, né? Tá desde o começo, passar por várias áreas, vários processos, conhecer de perto. Eu acho que isso também é muito importante ter tido. A gente ainda tem, aliás, essa vivência com os fundadores da empresa, né? A gente está sentada numa sala, Nath e Antônio tá na sala ao lado, então é muito próximo esse contato. E o maior desafio agora nessa transição para o Grupo Soma, nessa expansão, né? É não perder a essência. E a gente bate muito nessa tecla. Não vamos perder, porque é um diferencial, né? Porque não adianta. Você tem um produto maravilhoso, você tem aquele desejo, mas quando chega ali no piso de loja, você tem uma vendedora desanimada, você tem uma gerente que não está motivada. Então, o que que adianta, né? Você ter tudo isso e não ter toda a estrutura emocional, toda a cultura da empresa. Então, esse é um grande desafio. Nesse ano, após a fusão com o Grupo Soma, nós aumentamos de 5 para 10 lojas, né? E foi assim, realmente, uma atrás da outra. Agora nós abrimos Curitiba, que foi a última desse ano, e tem mais para vir lá para frente, né? Então, eu tenho um contato muito grande também com a Dani Matar, que ela é gerente geral das lojas, ela cuida dessa parte de supervisão. E a Dani também já está um tempinho aqui com a gente. E a Dani já conhecia a Nath e o Antônio de épocas passadas. Então, ela conhece a essência, ela passa diretamente isso. A gente troca muito, a gente conversa muito. Então, manter essa cultura que nós somos uma família, aqui, meu, aqui você tem um cargo, mas aqui você faz o seu, você ajuda o seu colega, vamos se respeitar, vamos ser felizes. Esse está sendo o grande desafio, né? Porque quando a gente estava só concentrada aqui em São Paulo, era muito mais fácil ter essa troca direta, né? De ir na loja, de conversar, de conhecer. Agora que nós estamos indo para outros estados, isso começa a dificultar um pouquinho a vida do RH, né? Porque normalmente quando a gente faz entrevista para gerente, eu vou junto com a Dani nas finais, né? Para conhecer. Agora, quando às vezes é entrevista para vendedora, agora a gente já começa a ter mais essa parte online. E o online é muito bom, é muito prático, mas não substitui aquele frente a frente, né? Você sente como que é a energia da pessoa. Então, isso está sendo uma parte, um desafio para a gente agora nessa migração com o grupo, nesse aumento, nessa expansão da empresa.
Legal. Esses dias eu vi um story seus. Que você estava divulgando ali que tinha várias vagas abertas, o sistema, né, que vocês utilizam da Gupy para fazer o cadastramento das pessoas, e daí uma pessoa tinha perguntado o que que precisa para fazer parte, daí você colocou lá brilho nos olhos. Daí eu queria saber o
Muito.
que mais, né? O que que você fala assim para gente que seriam características das pessoas que essa tem o perfil para vir trabalhar aqui? Então, além desse brilho nos olhos, o que que você enxerga que é fundamental para as pessoas fazerem parte da NV?
Eu falo bastante sobre isso no Instagram, né? Porque às vezes é muito fácil você pegar um currículo, a pessoa ter experiências fantásticas, passar por diversas marcas, ter conhecimento. Mas aí, às vezes, você chega para a entrevista, está com um currículo maravilhoso, mas a pessoa não mostra aquela vontade, aquela paixão pelo que ela faz. Então, é por isso que a gente brinca muito, que a gente diz que a gente não contrata currículo, né? A gente contrata pessoas. Tenho bastante vendedoras, tenho pessoas dentro do escritório que trabalham com a gente sem ter tido a experiência anterior, né? Porque a gente chama para conversar, eu olhei o currículo, bom, não tem muita experiência, mas eu vou lá conversar com ela. A pessoa me vem com aquele brilho de falar: ah, eu não sei, mas eu quero aprender, eu estou disposta, eu quero entrar. Eu acho muito legal também, porque eu recebo muitos currículos que são voltados para a NV, né? Então a pessoa tem toda aquela preocupação de falar: olha, não é que eu estou procurando um emprego, né, em qualquer lugar, eu quero entrar na NV, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero crescer, é aqui que eu quero aprender. Então, esse brilho nos olhos, essa paixão pelo que você faz, ou a paixão em aprender, eu acho que para a gente vem muito antes do que experiências passadas. Então, por isso que eu digo que esse feeling, né, a gente brinca que o nosso feeling é muito bom, tanto o meu quanto o da Dani, para contratar, que nós fazemos essa parte juntas nas lojas. É sentir.
A sua própria história, né, é reflexo disso. Então, peraí, não é um
Exato.
monte de certificado, não é um monte de experiência, não é um monte de currículo, mas principalmente pessoas, o que eu vejo, né, por tudo que a gente já conversou, tudo que a gente já falou, é a questão de que não é uma pessoa que está procurando emprego, não está procurando um trabalho, ela está procurando fazer parte, ela acredita no que a gente está construindo e ela quer vir para fazer parte de tudo isso.
Sim, ela já tem, ela, a pessoa já está vindo com uma admiração pela empresa. Assim, se ela já tem admiração e eu posso proporcionar para ela que essa admiração se torne realidade, por que não? Né? Então, você já começa a ter essa cultura nossa, né? Antes mesmo da pessoa já iniciar, você já vai sentindo, pô, ela quer, ela gosta, ela ama. As pessoas aqui na NV, elas são apaixonadas pela empresa. Isso para a gente é o essencial, é ter paixão, porque quando você tem paixão, você aprende, você está disposto, você quer, você corre atrás, e a gente está disposto também a passar o conhecimento que nós temos no nosso produto, nas nossas vendas. A gente tem bastante treinamento com as vendedoras, e o treinamento não é só sobre como você vai vender isso, não. O treinamento é como você vai atender a sua cliente, o atendimento é de como você vai tratar os seus colegas, como que a empresa vai te tratar. Então, a gente faz o máximo de tudo para a gente conseguir colocar esses pedacinhos da essência da empresa, né? Não é só a sua experiência, não é só um trabalho, é que você passa a maior parte do seu dia, você passa mais tempo na empresa do que com seus familiares. Então, tem que ser um ambiente gostoso. A gente preza que o funcionário ele venha trabalhar feliz, não que seja aquilo, ai, que saco, eu tenho que ir para a empresa. Isso, para mim, perdeu o sentido de você estar onde você está, né? Ou você vem com amor, ou você vem com vontade, ou você não vem. Então, a gente sempre tenta manter isso.
Vocês fazem algum tipo de pesquisa, de diagnóstico para isso hoje, ou vocês vão mais no feeling e nessa conversa num a um ali com os gerentes dentro das lojas? Como que funciona isso na prática?
Totalmente feeling, né? Assim, claro que com a entrada do grupo a gente ganha essa estrutura também de fazer pesquisas, de ter plataformas. A gente também já trabalhou com avaliações, né? A gente fazia avaliação 360, a gente escutava das pessoas o que que ela acha dos pares, o que que ela acha do subordinado, do diretor, da Nath, do Antônio. Nós também já temos isso dentro da empresa, né? Mas a princípio, tudo é feeling, tudo é muito conversa. A gente conversa muito aqui dentro, né? Por exemplo, há uns 15 dias atrás, eu chamei a equipe da loja de Moema para conversar comigo, uma a uma, individual. Aí elas chegaram aqui, mas por que que é a conversa? Porque eu quero saber como que está a sua vida, o que você acha da loja, você está feliz, quais são as suas estimativas, para bater um papo, para conversar e assim, aleatoriamente, né?
Incrível, né? Porque não tem software que substitua o olho no olho, né?
Não tem, não tem, isso não tem. É isso que eu também te falei em questão de começar a sair da capital, de sair de São Paulo, né? A preocupação que a gente tem em não perder isso. Então, eu fui, acho que uns 2 meses, um mês atrás, eu fui para o Rio, né? Eu tinha inaugurado a loja, a gente não conseguia, não consegue fazer mais aquelas festas por conta do Covid, né? Então, não dá para todo mundo ir, mas eu fui depois, fui conhecer a equipe. Então, são pequenos gestos de preocupação, né? Porque é muito fácil alguém falar, ah, é a Bruna do RH. Tá, mas quem que é a Bruna do RH? Eu não conheço, eu não sei como que é. Então, a gente, claro que a gente instrui os nossos gerentes a sempre passarem a nossa cultura. Isso a gente, graças a Deus, a gente tem muita sorte em todas as gerências, são todas, assim, muito alinhadas. É muito engraçado isso. Parece que todas nasceram aqui, que a cultura é tudo igual. Então, elas já passam isso para a equipe muito forte. E a gente tenta, eu, pelo menos, o meu papel de RH, quando eu consigo visitar as lojas, é passar cada vez isso, né? Não ser aquele RH carrasco, que é RH é quem vai demitir, é RH faz isso, é RH faz aquilo. Pelo contrário, eu chego na loja, eu converso, eu pergunto, eu me apresento, eu quero saber da vida, não quero só saber do profissional. A gente tenta sempre buscar um vínculo de amizade antes do profissional também.
Bacana, Bruna. E eu ia te perguntar exatamente por isso. Como que funciona hoje essa integração e engajamento entre as lojas, né? Porque quando você tem uma, duas lojas ali, um escritório, fica mais fácil. Até vocês tinham proximidade, estava tudo aqui mais pertinho. E agora, de repente, vocês estão em vários estados. Vocês, o RH, ele teve que se rever para atender isso, para atender essas demandas, para conseguir uniformizar processos, para uniformizar treinamentos, para ouvir as pessoas da mesma forma, para dar a mesma atenção. Como que foi essa transição toda hoje para conseguir atender muito mais do que vocês faziam antes?
Sim, é engraçado, né? Porque assim, toda a inauguração de loja, uma gerente antiga vai para
Legal.
essa inauguração. Então, essa gerente que já está conosco, ela já conhece o processo, ela vai levar essa orientação para a nova gerente, né? Então, a gerente está lá montando a loja, a gerente nova, a subgerente nova, mas tem uma pessoa da antiga que está lá com ela para acompanhar, para falar: olha, vamos fazer assim, o processo não é assim. O processo é diferente. Depois a Dani Matar, ela vai, faz um treinamento com a equipe, apresenta toda a coleção, apresenta o produto e apresenta a história da NV, apresenta a maneira que o que nós prezamos, a maneira que a gente fala com os clientes, a maneira que a gente trata cada pessoa. E o RH a gente vai indo em pequenos espacinhos, né? Por exemplo, pô, quero motivar a equipe. Se tem uma data comemorativa, vamos supor, Dia da Mulher. Aqui a nossa empresa, ela é 90% mulheres, né? Os homens chegaram por último aqui. Então, Dia da Mulher, meu, eu faço um bilhetinho para cada uma, eu mando um chocolatezinho, eu tento me aproximar. Instagram, hoje, ficou muito fácil essa conexão, né? meu Instagram é aberto para as vendedoras, elas me seguem, eu sigo elas, eu interajo, eu converso. Assim, a gente faz essa troca pela internet, que também é muito fácil, né? Então, é bem bacana ter esse contato com elas.
Legal. E o que você enxerga que são, assim, os principais desafios do RH, estando no varejo, para não ficar preso no operacional? Porque a gente vê muito RH que fica muito preso ali nas rotinas, no dia a dia, e não consegue ter essa visão, né? De entender as unidades, as lojas, as demandas de fora, ou se fecha muito nos seus próprios processos, que fica naquela visão de eu quero fazer, não olhando para o que realmente é necessário lá na ponta. O que você enxerga aí de maiores desafios e de aprendizados que você teve até esse momento?
Olha, para mim, a chave de ter esse contato com a loja, entender a necessidade, foi ter começado a minha trajetória profissional no piso de loja, né? Então, eu já vim para o DP e para RH com a visão que elas têm, né? Eu já passei por lojas que eu não tinha contato direto com o RH, eu nem sabia quem era o RH. Então, eu já vim com essa postura de falar, meu, eu preciso que elas me conheçam, que elas me conheçam, eu preciso que elas entendam a cultura da empresa. Então, ter essa vivência do varejo e vir para o RH, para mim, foi unir o útil com o agradável, né? Então, se eu estou aqui dentro do meu mundo, fico muito tempo dentro do escritório, né, que tem muita parte burocrática, gerencial, aí tem a parte do DP, mas eu sempre tento... Não, pera, deixa eu perguntar. Ontem mesmo, eu mandei uma mensagem para uma gerente. Como que tá aí? Como que as meninas estão, né? Você sabia que tinha uma que não estava muito legal em questão de saúde. Como que ela tá? Me manda notícias dela. Porque eu sei que elas sentem falta, elas sentem a necessidade de estar perto do RH. E também a gente tem um canal muito contato, a gente tem um canal muito legal de contato de uma plataforma que nós temos, que nós usamos internamente. Nessa plataforma, elas conseguem falar diretamente comigo, né? Porque às vezes não tem aquele contato rápido pelo Instagram, não tem meu WhatsApp, quem tem mais WhatsApp é a gerente para resolver coisas direto comigo. Então, dentro dessa plataforma que nós usamos, elas também têm um contato. Então, elas falam comigo, a gente troca, e a mensagem é só minha e dela, né? Então, isso facilita também saber da realidade da loja, de me puxar um pouquinho para fora do escritório e pensar, não, está acontecendo isso, eu preciso ir lá na loja conversar, preciso entender, né? Então, essa facilidade me ajuda bastante, ter esse conhecimento do piso de loja e o RH.
RH tem que estar presente, né? Não tem jeito da gente fugir disso. RH não pode
estar
preso no escritório, preso ali com um amontoado de trabalhos. E acho que outra questão também, que fica muito claro aí no que você trouxe, é a questão desse equilíbrio, né? Entre o que são processos, o que a gente precisa executar, e ter o tempo de escuta, ter o tempo de ouvir as pessoas, ter o tempo realmente de ter as conversas necessárias, porque senão o trabalho não rola, né?
Muito, muito. E assim, a gente sabe que o burocrático exige muito tempo. Então, se você não desliga um pouquinho para escutar alguém falar, para você escutar um feedback, dar um feedback, você vai ficar trancado no mundo do burocrático, né? E aí, eu acho que a partir desse momento que começa as pessoas sentirem falta do RH, né? Porque eu até brinco aqui. Quando eu estou um pouco mais fora do burocrático, eu estou rodando, né? Eu estou aqui, eu estou na sala do estilo, eu estou lá no atendimento, eu estou no TI, eu estou com as meninas do atacado. Aí passa fulano, meu, você está aqui? Já falei, gente, eu sou paga para isso. Eu estou conversando, eu estou pegando, eu estou vendo como a fulana está, como a ciclana está. Então, eu estou sempre rodando a empresa quando eu consigo ter esse escape do burocrático. Né?
Uhum.
E também aqui no escritório onde nós estamos localizados, tem duas lojas que eu consigo ir na hora do almoço, né? Então são as mais próximas, eu vou, eu converso, às vezes vou lá só para tomar um café, para comer um bolinho, mas é para mostrar presença, né? Para as pessoas saberem, olha, eu estou aqui, precisar me chama, se precisar conversa, né? Para eles sentirem que a gente está sempre à disposição de todos.
É isso aí, eu sempre brinquei que metade do trabalho do RH é tomar cafezinho, né? Porque enquanto
eu tomo
a gente
muito café.
Porque enquanto a gente está tomando cafezinho, na verdade a gente está ouvindo, a gente está observando, a gente está analisando o que está acontecendo ali, para conseguir trazer insights, para conseguir ter uma visão mais refinada, mais apurada do que a gente precisa ter de ação, né, Bruna?
Sim,
bom, a gente
isso
está
é
chegando
fato.
no finalzinho aqui já do nosso podcast, do nosso episódio. E para a gente fechar, eu queria que você desse aí o que você vê como dica de carreira para quem quer seguir nesse RH dentro do varejo. O que você enxerga realmente como os grandes diferenciais ou como aquela dica que você fala, presta atenção em tal coisa, porque é isso que dá toda a diferença.
Olha, para quem vem para esse RH do varejo, eu acho que você tem que estar muito conectado, né? Nós somos uma empresa muito digital. Então, o digital veio muito para ajudar. E através do digital, você tem a facilidade de conhecer as pessoas, né? Às vezes, você não conhece o 100%. Você conhece muito do que a internet passa. Mas você já cria um vínculo, né? Então, para quem vem pro RH dentro do varejo, é conhecer a equipe, é tomar um café, é escutar, é motivar. Às vezes, assim, são coisas simples. Por exemplo... eu fiz adesivos para colocar na escada do estoque de todas as lojas, para dizer, nós somos uma família, você consegue, você tem potencial. Assim, são pequenos estímulos, né? Eu acho que a gente está numa era, a gente tem que sair um pouco daquele RH carrasco, aquele RH que briga, aquele RH que só fica no escritório. Então, é se atualizar com o que nós temos hoje, com a tecnologia, de escutar as pessoas, de sentir, e acho que essa, o RH vem disso, né? É sentir, é conhecer, e é reconhecer, é motivar. Então, nada, se eu posso dar um conselho, é que antes de ser o RH, que você conheça o lado humano das pessoas, né? Porque quando você tem esse contato, quando você consegue transmitir essa coisa mais humana, acho que tudo fica muito mais fácil. O RH tem isso muito forte, é você ser humano, você ser humanizado, você entender primeiro as necessidades do funcionário para depois você colocar isso na parte burocrática. Então, a minha dica é sentir as pessoas.
Bruna, e vamos fechar, né, com uma pitadinha aí bem de vida real e de blogueiragem. No fim do dia, benefício que as pessoas querem trabalhando aí na NV é a roupinha da última coleção ou o RH consegue ser criativo e trazer coisas que agradam ainda mais as pessoas? Porque é difícil concorrer, né?
Muito, muito. Ainda mais quando você trabalha numa empresa que 90% são mulheres e elas vendem roupa. É uma loucura, né? Então, todo mundo quer estar com um lookinho novo, quer uma peça. Assim, nas lojas a gente tem motivacionais, a gente dá desconto para funcionários, a gente tem um desconto bacana, porque nós que somos mulheres, nós sabemos, né? Quando você está bem vestida, quando você está maquiada, quando você está arrumada, isso muda a sua autoestima, né? Então, não basta só você ter aquele, literalmente, aqueles benefícios para funcionário, vale refeição, Gympass, plano de saúde, vai muito além, né? Ainda mais quando a gente diz mulheres. Então, a gente está fazendo sorteio de peça, de bônus, de salão de cabeleireiro, para ganhar uma unha, para ganhar uma massagem. Então, os benefícios sempre vêm além dos tradicionais. Aqui no escritório, por exemplo, a gente teve um dia que a gente fez um spa, né? Tinha unha, tinha massagem, tinha muitas coisas.
Por que, então, que a gente não combinou de gravar um podcast nesse dia, Bruna? Eu tinha que
pois
estar
aí
com você.
Pois é, menina. E assim, era manicure e pessoal da Nath, né? Ainda tem aquele gostinho, uau, olha que delícia. Então, tem toda essa preocupação, tanto da Nath quanto do Antônio, que eu, assim, tenho muita admiração, porque apesar de tudo que eles construíram, do império que eles construíram juntos, eles nunca perderam a essência de serem pessoas e de quererem que todas as pessoas estejam bem da mesma forma que eles estão, né? Então, a gente está sempre tentando proporcionar café da manhã, happy hour, festinhas. Agora, infelizmente, não dá tanto por conta dessa situação que a gente não pode aglomerar, mas a gente sempre tenta estimular também essa parte. Não, é como eu falei, não é só um benefício burocrático, né? Aquele benefício do bem-estar do funcionário também.
Excelente. Bom, a gente vai chegando no nosso finalzinho. Bruna, queria te agradecer pelo tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente e de várias coisas legais que você contou aqui que com certeza vão inspirar muita gente.
Ah, eu adorei, de verdade, muito bacana poder falar um pouquinho da minha história. Acho que eu falei bastante, né? E sou muito grata pelo convite de vocês. Muito obrigada mesmo.
Pessoal, queria agradecer também você que está aí com a gente, que sempre ouve nosso podcast e participa. Se tiver alguma dica, alguma indicação de algum tema ou de algum convidado, escreva para a gente e visite lá o nosso site. Tem o link aqui embaixo. Valeu, galera. Até o próximo.